Política.
Está aprovado o projeto que autoriza a mensagem do governador Fernando Pimentel, que declara a situação de calamidade financeira em Minas Gerais. Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram no início da noite desta quarta o pedido do governo para decretar estado de calamidade pública no âmbito financeiro. Foram 37 votos favoráveis ao texto e 17 contrários. Boa tarde, Soraya Fidelis. Com a aprovação desse decreto, como que fica a tentativa do governo de equacionar a crise financeira aqui no estado?
Boa tarde, Vinícius. Olha, sem previsão no regimento interno, né, do Parlamento Mineiro, mas seguindo as regras da Câmara dos Deputados, a aprovação do decreto de calamidade pelo plenário da Assembleia de Minas na última quarta-feira dá fôlego para o governo Fernando Pimentel, do PT, administrar o cenário de crise financeira aqui no estado. Em entrevista à TV Assembleia, o deputado Rogério Correia, do PT, deu exemplos de como o decreto vai permitir que o governo de Minas priorize os pagamentos de acordo com a emergência do estado e não de acordo com a cronologia do pagamento daqueles que o governo deve.
Com os recursos que o governo pretende arrecadar agora, por exemplo, com a venda da folha ou renegociação da folha com o Banco do Brasil, ele possa utilizar esse recurso fora da cronologia de pagamento que ele teria que ter em outras circunstâncias. Por exemplo, ele pode passar à frente o pagamento de 13º e viabilizar parcela do pagamento de 13º. Pode colocar na frente alimentação para presos, remédios em centro de saúde.
E com o decreto aprovado com 37 votos favoráveis ao texto de Pimentel e 17 contrários, à oposição, Vinícius, tentou aprovar duas emendas suspendendo as nomeações de cargos comissionados, verbas de publicidade, entregas de medalhas e participação em seminários fora do estado durante a vigência da calamidade. A outra emenda pedia que a calamidade fosse avaliada a cada 90 dias, com possibilidade de ser prorrogada, mas ambas foram rejeitadas. O deputado Léo Portela, do PRB, também em entrevista à TV Assembleia, apontou os impactos do decreto e alertou que a situação de Minas vai se igualar ao do Rio de Janeiro.
Com o decreto de calamidade financeira, o governador pode tomar atitudes como não pagamento, como priorização de pagamento para A ou para B, de forma que não respeite o andamento normal dos pagamentos do estado. Isso pode impactar famílias, isso impacta comércio, porque as famílias deixam de consumir. É terrível para Minas Gerais como um todo. Os reflexos vocês podem acompanhar no andamento do que aconteceu no Rio de Janeiro, é o que certamente virá para cá.
Mas o decreto, Vinícius, vai permitir o governo de Minas ter uma ajuda maior do governo federal. Desde julho, pelo um acordo que foi feito com o STF, o Supremo Tribunal Federal, o governo não paga a dívida renegociada com a União e apenas as dívidas com os bancos, num valor que gira em torno de 2 bilhões de reais de gastos por ano. Com o decreto de calamidade aprovado, isso também vai possibilitar a renegociação da dívida com a União e o pagamento dos ativos e pensionistas de Minas Gerais no Tesouro Nacional, como esclarece o secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho.
Uma negociação que está sendo feita, que a União pode postergar por 2 anos essa dívida nossa, 3 bilhões ao ano. E outro grande elemento do déficit nosso é quanto que eu tenho que cobrir o déficit previdenciário do estado. Quando a gente pega as receitas da previdência do estado e o que eu tenho que pagar de nativos e pensionistas, nós temos que colocar todo ano no recurso do tesouro em torno de 6 bilhões. Então só aí dão 12 bilhões, que é o que a gente quer renegociar com a União.
Este foi o secretário José Afonso Bicalho, do governo de Minas, que concedeu entrevista coletiva à imprensa nessa semana, Vinícius, e a Secretaria da Fazenda do Estado informou que em 2 anos o governo Pimentel acumula um déficit de aproximadamente 18 bilhões de reais. E para 2017, Vinícius, os dados também não são animadores. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que prevê um déficit de mais de 8 bilhões de reais. A proposição também estima uma receita de mais de 87 bilhões e fixa a despesa em 95 bilhões de reais. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.